A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
No dia seguinte à publicação do episódio 1 de Nos Armários dos Vestiários, o episódio de estreia no qual o Richarlison declara ser bissexual, eu recebi um monte de mensagem. Uma me chamou a atenção. Era de um ídolo do futebol brasileiro, já aposentado, mas que segue trabalhando como treinador. E foi pelo Instagram. Dizia o seguinte. Ouvi o podcast, adorei. Mandei o link para os meus amigos gays do futebol e eles amaram. Acharam corajoso. Os parceiros querem que eles falem, mas eles não querem falar. Vão seguir como estão. É, seguir como estão, ou seja, no armário, que é um lugar bem menos arriscado para se viver no futebol, né? Óbvio que eu pedi para falar com esses amigos. Eu queria saber se algum deles ainda jogava. E veio pelo menos a confirmação de que dos 4 atletas gays que ele conhecia, um ainda estava atuando e por um time importante. Eu tentei marcar uma conversa, né? Só que não deu certo. Porque não é o momento de nenhum desses caras falar. E talvez nunca seja. Veja, o nosso projeto não tem como intenção enfileirar pessoas saindo do armário. Quem fez isso aqui no podcast fez porque se sentiu bem, porque sentiu que era a hora certa e porque sabe também da importância de avançar essa pauta. Durante todo o nosso trabalho, sempre existiu uma preocupação gigante com o que o nosso entrevistado gostaria de comunicar. Muitas das nossas entrevistas levaram bastante tempo para acontecer, porque antes disso era fundamental entender o outro, né? A angústia que ele sentia naquele momento e as preocupações dele com o futuro também.
Aliás, Joana, sabe o que a gente nunca explicou direito aqui no podcast? É o significado do termo armário. Ele é relativamente recente, né? Uma expressão que passou a fazer parte das conversas lá pelos anos 60. Vem dos Estados Unidos, né? Vem traduzido, é closet em inglês. Ele é um mecanismo comportamental para evitar o reconhecimento de que alguém é homossexual, por exemplo. Por isso que quando alguém sai do armário, ele está anunciando a sua orientação sexual. E não existe apenas um armário na vida de um homem gay, de uma pessoa LGBTQIA+. Cada ambiente em que essa pessoa transita tem um armário para ela se esconder. E no futebol, as portas desse armário são bem difíceis de abrir. E uma vez ali dentro, quase ninguém se arriscou a viver fora dele. Hoje, nós vamos ouvir uma história que pretende ser exemplo para mudar essa realidade.
Eu sou a Joana de Assis e esse é o podcast Nos Armários dos Vestiários, uma realização do GE com produção da Feel the Match.
E eu sou o William De Luca e o novo sempre vem é o 9º e último episódio da série.
Para construir esse episódio especificamente, William, eu esperei quase 3 anos. Foram horas e horas de conversas e incontáveis ligações para o cara que a gente vai ouvir daqui a pouco. Quando eu o procurei pela primeira vez, no comecinho de 2020, ele fazia parte de uma lista enorme de jogadores e treinadores que eu tinha, que foram apontados por fontes como gays ou bissexuais. E eu ia ali, dia a dia, apurando essas histórias. Ele é um dos poucos que eu pude encontrar realmente disposto a falar abertamente. E não é à toa que ele está aqui hoje, nesse episódio que encerra a nossa jornada. Ele quer que a sua trajetória inspire outros atletas e que daqui para frente o caminho de qualquer outro jogador, gay ou bi, seja menos doloroso no futebol. Ele quer ser ferramenta para mudar a realidade de quem está na base, por exemplo, ainda sonhando em se profissionalizar.
Aqui no podcast, ao longo dos 8 episódios anteriores, a gente contou muitas histórias sobre jogadores que passaram a carreira inteira sofrendo com homofobia, mas não fazia questão de falar publicamente sobre isso, história de quem abandonou o futebol por não suportar a homofobia, jogadores e técnicos que sofreram retaliação apenas pela fama de ser gay.
Agora, William, nosso próximo convidado é gay e ex-jogador consagrado, com passagens por gigantes do futebol brasileiro, como, por exemplo, Grêmio, Flamengo, Bahia... No currículo, ele tem títulos importantes, coletivos e individuais, só que às custas de uma vida pessoal trancada no armário. Só que isso começa a mudar a partir de agora. Ele não decidiu falar somente para libertar a si mesmo. Ele tem a esperança que, ao abrir a sua história, ele vai também ajudar a abrir o armário de muitos outros jogadores, especialmente aqueles que ainda vivem do futebol. Desde a primeira vez que eu falei com você, há quase 3 anos, que desde o primeiro dia você sempre se colocou disposto para essa posição que você está aqui hoje, mas levou um tempo, né? A gente precisou conversar muita coisa, você precisou entender as suas razões mesmo de sentar aqui hoje, agora e falar, né, o que a gente vai falar aqui. Então eu queria que você me falasse do que você está sentindo agora.
Eu estou bastante nervoso, bastante tenso. Esses dias eu falei, é um passo importantíssimo na minha vida, talvez um dos dias mais importantes na minha vida, porque eu vou falar de uma coisa que eu sempre escondi, né? Procurei esconder, aprendi que precisava esconder para poder sobreviver, né? E isso foram 50 anos fazendo isso, né? Mas eu acho que vai ser libertador, né? Como todos os que gays, né, que falam e abrem isso e relatam esse sentimento de libertação.
Ele tinha falado para mim há uns dias, ele usou essa comparação algumas vezes, ele falou, minha sensação é chegar ali no topo da cachoeira de paraquedas, eu vou pular, se eu olhar muito é lindo, eu sei que eu vou gostar, mas tô com medo de saltar, mas ó, não vou pensar muito, vou saltar logo de uma vez.
Aconteceu há pouco, né? Eu estava,
você fez isso de verdade,
eu fiz,
né?
Isso, né, na Chapada dos Veadeiros. Eu fui saltar, mas quando eu ficava ali olhando para baixo e pensando, bati o medo. E aí quando eu descobri que era melhor vir meio que correndo, não olhando para baixo e se jogando no vazio, era melhor do que ficar pensando, né? Então eu usei mais ou menos essa estratégia para estar aqui.
Esse que você está ouvindo é o Emerson Ferretti, um dos grandes goleiros do Brasil da década de 90 e início dos anos 2000. Ele começou a carreira na base do Grêmio, onde se destacou e passou a ser chamado desde muito jovem para seleções de base. Ele passou também pelo Flamengo, Bragantino, América, América de Natal, Juventude, Bahia e Vitória, quase sempre conquistando títulos. Inclusive, ele foi bola de prata em 2001 como melhor goleiro pelo Bahia. Um cara de sucesso, apaixonado por futebol e pela posição de goleiro. A entrevista para o podcast aconteceu dentro da sede da TV Globo em São Paulo, na mesma salinha que a gente conversou com o Richarlison, que é onde a gente está agora. Além de mim e do Emerson, estavam presentes o William e nosso técnico de som. E ele veio de Salvador para São Paulo, especialmente para isso, para saltar de paraquedas, que é dar essa entrevista tão importante.
O interesse pelo futebol surgiu muito cedo para o Emerson e de forma muito natural. A família dele toda era gremista doente, pai, mãe, tio, irmão mais velho. Ele não tinha dúvida de que queria ser jogador de futebol profissional, mas ao mesmo tempo foi aprendendo que o caminho seria muito solitário. Imagina uma criança, um adolescente se descobrindo gay na década de 70, no Rio Grande do Sul, no meio do futebol, sem ter ninguém para conversar.
O que eu ouvia, né? E como eu falei, o pensamento de todo mundo, de família, que reproduzia o pensamento da época e do local, né? Rio Grande do Sul, né? Um estado bem machista, conservador, né? Era que o gay era sem vergonhice, descaração, uma aberração, era inferiorizado, era muito relacionado à promiscuidade. Então, tudo que era negativo se jogava lá, né? Então eu não. Eu cresci ouvindo isso. Quando eu entendi o que era, demorou tempo para aceitar, né? O fato, né? E depois ainda demorou muito tempo para aceitar se relacionar com alguém do mesmo sexo, né? Então foi um processo muito demorado e eu acho que o pior de tudo foi solitário. E isso que doeu o tempo todo, porque eu não tive com quem dividir esse peso, né? Eu enfrentei tudo sozinho. Eu tentei entender tudo sozinho, né? E era uma criança, era um adolescente, sem acesso à informação, né? Porque eu não conversava com ninguém sobre e não tinha essa facilidade de informação como tem hoje por conta da internet.
O Emerson acabou superando o irmão mais velho, que até então era a grande esperança da família para se tornar profissional, mas ficou pelo caminho por falta de foco mesmo. Já para o Emerson, a dedicação era 100%, até porque para ele só existia o futebol, a vida social estava totalmente parada.
E a forma como eu achei de me impor, né, de ter o respeito, de ganhar espaço dentro de um grupo, foi tentando ser o melhor profissional possível, tentando ser o melhor goleiro possível. Então eu entregava desempenho e entregava um comportamento perfeito, exemplar, era profissional ao extremo. Até não chamar muito a atenção, chamar pelo meu trabalho e não pelo meu comportamento, né? E uma outra coisa que eu acabei fazendo minha vida toda, né, profissional, foi assim, as relações com os outros atletas sempre foram muito superficiais. Eu evitava criar vínculos mais profundos de amizade por medo de que essa aproximação pudesse fazer com que eles descobrissem isso.
Ser profissional ao extremo, William. Analisando essa fala do Emerson, né? É uma repetição do que a gente já ouviu aqui. Várias vezes, inclusive, do Richarlison, por exemplo, né? Sobre essa necessidade de apresentar uma performance irrepreensível, né? De treinar mais do que os outros, mostrar o tempo todo que você é capaz, que você merece estar em campo. Parece que agir assim, né? É uma regra na vida de quem está no armário e não uma exceção. Exceção mesmo são os pouquíssimos jogadores no mundo que conseguiram se declarar gay ou bi publicamente. Agora, então, a gente vai fazer uma pequena viagem histórica sobre esses importantes e raros personagens da luta contra a homofobia.
No ano de 1886, o psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing publicou uma obra chamada Psicopatia Sexualis. Nesse estudo, ele lista cerca de 200 práticas sexuais consideradas anormais. Basicamente, para ele, o desejo sexual deveria estar ligado à reprodução, e tudo que fugisse desse padrão se enquadrava no que ele chamava de perversão. Entre essas perversões estava uma categoria que englobava o desejo por um objeto sexual errôneo. Nessa categoria, o von Krafft incluía o fetichismo, o sadismo, o masoquismo e também a homossexualidade. Mundo afora, muitas associações de psiquiatria e de psicologia consideraram durante muitos anos a homossexualidade como uma doença. E, na verdade, o termo que se utilizava por muitas dessas organizações era homossexualismo, uma palavra considerada pejorativa e que, felizmente, caiu em desuso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, classificava a homossexualidade como um transtorno mental, com código CID e tudo. O CID, para quem não sabe, é um código padrão usado para a classificação internacional de doenças. Foi somente em 1990, mais precisamente no dia 17 de maio, que a OMS retirou definitivamente da sua lista de doenças a homossexualidade. Ou seja, há pouco mais de 30 anos.
Pois é, uma mudança muito recente mesmo, William. E pensando que o fato de uma condição pessoal ser considerada uma doença, como é que as pessoas poderiam encarar isso com naturalidade e tranquilidade? E nesse meio que a gente está pesquisando, que é o futebol, onde a masculinidade é tão celebrada, fica ainda mais difícil. Isso explica o número de atletas assumidos ser tão pequeno. E não estamos falando apenas de Brasil, no mundo inteiro é muito difícil.
E olha, eu e a Joana, a gente pesquisou no futebol internacional algumas histórias de jogadores que saíram do armário. Dá pra contar literalmente nos dedos. O primeiro caso conhecido, e talvez o mais emblemático, foi do jogador inglês Justin Fasciano. Em 1990, em uma entrevista pro tabloide londrino The Sun, ele se declarou gay. A entrevista do jogador, que havia passado por times como Manchester City e West Ham, não foi bem recebida pela sociedade britânica e pela comunidade do futebol principalmente, e a carreira do Fasciano foi bastante prejudicada. Depois disso, ele passou a atuar apenas em clubes menores, perdendo cada vez mais espaço.
É, e a situação piorou, William, porque depois que ele se declarou gay, ele viu suas chances morrerem no futebol. O Fasciano, então, vai tentar a vida como técnico nos Estados Unidos, onde foi acusado de estupro por um menor de idade. Ele próprio já se sentia condenado antes mesmo do julgamento e acabou cometendo suicídio no ano de 1997.
A vida do Fasciano foi conturbada do início ao fim, mas apesar disso é importante falar no significado dele ser o primeiro jogador da história do futebol mundial a se assumir publicamente gay. Hoje ele dá nome a uma importante associação que busca eliminar o preconceito do futebol, a Justin Fasciano Foundation, fundada pela sobrinha dele, Amal Fasciano.
A Fundação William tem prestado apoio a jogadores homossexuais e fortalecido o movimento contra a homofobia no futebol britânico. Há pouco tempo, em 2020, a Justin Fasciano Foundation encaminhou ao The Sun uma carta anônima de um jogador inglês da Premier League, onde ele falava das dificuldades que enfrenta pelo fato de precisar se manter no armário por conta da profissão. A carta é um desabafo e, ao mesmo tempo, um alerta às entidades do futebol inglês sobre essa necessidade de discutir o tema.
E recentemente, Joana, em maio desse ano, o futebol inglês voltou para os holofotes por conta de um jovem jogador da segunda divisão local que assumiu publicamente sua homossexualidade.
Um jogador do Blackpool, que é um time da segunda divisão inglesa, da Championship, o Jake Daniels, ele tem 17 anos de idade, é um meio atacante, fez a primeira partida dele com a camisa do time profissional na última rodada da Championship, a segunda divisão inglesa, e logo depois desse jogo ele resolveu revelar a sua sexualidade. E isso é algo muito incomum no futebol profissional, especialmente no futebol inglês. A última vez que um jogador inglês tinha feito isso foi o Justin Fasciano, no início dos anos 90.
A história do Jake Daniels parece um oásis que se abre nesse deserto. Um jovem de apenas 17 anos, logo após a sua partida de estreia, declara sua sexualidade sem medo de ser boicotado por isso e faz isso justamente numa época em que a questão da homofobia estava em pauta, que foi próximo às comemorações do mês do orgulho. É algo bastante emblemático porque sinaliza uma possível mudança na forma de posicionamento dos atletas, né, Will?
Além do caso do Jake, uma outra história recente é a do australiano Josh Cavallo. O meia da equipe Adelaide United foi o primeiro atleta de um time da primeira divisão da Austrália a declarar publicamente sua homossexualidade em 2021. Na ocasião, ele comentou ainda sobre o medo de atuar no Qatar durante a Copa do Mundo, caso ele seja convocado. Para quem não sabe, a homossexualidade é ilegal no Qatar e pode ser punida até com a pena de morte. No Brasil, a gente tem o caso do goleiro Jamerson Michel da Costa, que é conhecido como Messi. Ele jogou em vários times do Rio Grande do Norte, como o Palmeiras de Goianinha, que atualmente está na segunda divisão de lá. No sul do país, no Rio Grande do Sul, o zagueiro Wilson Svirtes, que jogou pelo Lajadense, abandonou a carreira profissional e hoje atua pelo Maragatos, um dos times da Liguei.
Nos times de ponta das principais divisões do Campeonato Brasileiro, no entanto, nunca nenhum atleta em atividade falou publicamente sobre ser gay ou bissexual. Esse papo que a gente está tendo com o Emerson neste episódio ajuda a gente a entender um pouquinho mais por que esses atletas preferem ficar calados. Imagine só essa sequência agora. Amistoso, pré-temporada do Grêmio, 93, contra o humilde Capão da Canoa, time de uma cidade litorânea do Rio Grande do Sul. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o goleiro Kita, do Capão, lança o atacante Melancia. Ao ver que ele estava livre, o Emerson, que então tinha só 21 anos, se lança com toda a força na direção do Melancia para impedir o chute. O choque provocou uma lesão gravíssima na perna direita, que o afastou dos gramados por um ano. Ninguém entendeu esse reflexo arriscado em um jogo que não valia nada e que terminaria, inclusive, com um placar super elástico, 6-1 para o Grêmio. Naquela altura, o Emerson já era um goleiro das categorias de base da seleção brasileira, valorizado e assediado, e isso virou um problema. Quanto mais famoso ele ficava, maior o risco de ser descoberto como gay pelos companheiros, pela mídia e até pela própria família.
Você falou em desespero. Que eu me joguei desesperado. Na verdade, o desespero era outro. Não era o desespero para não tomar gol, né? Até porque era um jogo de início de temporada. O desespero era outro, porque até aquele momento, 21 anos, né? E eu já com um certo sucesso, já tinha ido para a seleção brasileira algumas vezes, né? De base, já era goleiro do Grêmio titular com 20, né? Já há um ano e meio. Já estava tendo um sucesso. A cada defesa que eu fazia, cada jogo maravilhoso que eu fazia, cada vez que eu me destacava mais dentro de campo, a visibilidade aumentava, né? A fama aumentava, o assédio aumentava. Mas só que a minha vida pessoal, o buraco, o vazio aumentava também. Eu falei em desespero, mas causado pela dor. Era uma... por conta da solidão. É incrível, né? É um paradoxo, né? Você achar que um jogador que tá famoso...
Conquistando tudo,
famoso, ao mesmo tempo, se sente só, né? Por conta de perceber que o ambiente do futebol é muito hostil para um homossexual. Muito mesmo. Eu fico imaginando quantos garotos desistiram de se tornar jogador de futebol por conta disso, por perceber essa mesma situação, né? Quantos talentos foram perdidos, o futebol perdeu, os clubes perderam, por conta de que o ambiente realmente não ajuda, né? Então, eu segui com tudo isso, mas eu sofri com as consequências, né? De seguir, mas era o meu sonho, né? Eu desde pequeno, eu trabalhei para isso, né? Eu queria ser goleiro do Grêmio, eu queria ser um jogador de futebol, né? E eu conquistei isso. Só que eu tive que enfrentar um outro lado aí muito difícil.
Não foi, obviamente, uma decisão consciente. Tipo, eu preciso quebrar a perna para parar de jogar e viver. Mas o Emerson sabia que tinha de sair daquele ambiente urgentemente para conseguir resolver suas questões pessoais.
Quando eu quebrei a perna e foi uma lesão grave, que poderia inclusive ter acabado com a minha carreira, né? Porque quebrou tíbia e fíbula, eu acabei saindo de cena, né? Apesar de toda a fama e toda a comoção que causou no Rio Grande do Sul a lesão, mas eu acabei saindo de cena um pouco. E foi o que me deu a oportunidade, né, de poder repensar algumas coisas, né, e com isso equilibrar, começar a equilibrar isso. Porque imagina se eu paro numa seleção brasileira profissional. Como é que eu ia lidar com isso? Porque a fama ia ser nacional. Talvez tenha sido, talvez não, foi inconsciente, mas foi um ato de desespero mesmo, tentar mudar o rumo das coisas.
Quando o Emerson se machucou, William, ele era realmente um dos goleiros mais promissores daquela geração. E a pausa teve um preço alto para ele. Ele perdeu a posição para o Danley e exatamente um ano depois, ele quebrou a mesma perna, de novo. E para reconquistar o seu espaço e voltar a brilhar, demorou um pouco. Até porque emocionalmente as coisas não estavam bem.
Quando você não consegue se expressar, né, você precisa se esconder, é logicamente que você não vive plenamente, logicamente que você tem consequências, né? Sua saúde mental é abalada e às vezes vai até para o físico. E eu não podia falar isso pro médico do time. Como é que eu tô com depressão? Sai do time, então. No dia seguinte eu perderia meu lugar no time. Então eu precisava ir pro treino, treinar bem, ir pro jogo, jogar bem, né? E ao mesmo tempo lidar com toda essa situação, esse peso. E no futebol, desde pequeno, a gente aprende a suprimir, né, sentimentos, emoções, medos que não se relacionem ao desempenho, né, a você ser um vencedor. Porque todo o resto é considerado fraqueza. E se você é fraco, você não pode ser jogador de futebol, né? Então, e os clubes são muito negligentes nesse cuidado emocional dos atletas. Muito, muito. Nunca ninguém chegou dentro de um clube para mim e perguntou se eu estava bem. Só se preocupavam com a condição técnica, a condição tática, a condição física, que são importantes, mas e o emocional? Tantos atletas que estão aí, que sofrem, sua saúde mental fica abalada, não só por ser gay ou não, por tantos outros motivos, né? Porque são seres humanos. E os clubes são muito negligentes. E quando a gente não está com o emocional o desempenho cai. Se o desempenho cai, o resultado não aparece. Se o resultado não aparece, prejudica o todo. Se o todo é prejudicado, o clube é prejudicado. O clube perde dinheiro, perde desempenho esportivo.
Aqui o Emerson toca num ponto muito importante, Joana. Essa falta de cuidado com os jogadores em geral sempre incomodou ele. E essa é uma das grandes razões dele estar aqui hoje, falando com a gente abertamente sobre o que ele passou. Ele quer que os clubes passem a monitorar melhor seus atletas e que jogadores como ele, gays e bissexuais, sejam acolhidos e respeitados. A gente já mostrou aqui no podcast grandes exemplos de como a solidão e o isolamento impedem que os jogadores sigam no futebol. E os que conseguem ficar no futebol ficam enfiados no armário, eles acabam comprometendo a sua saúde mental.
Mesmo sem declarar a homossexualidade, o Emerson revelou que deixou de receber oportunidades apenas pela fama que tinha, por nunca ter se casado ou apresentado uma namorada.
né? Eu sei de clubes e de treinadores que não quiseram me contratar, né, por conta disso. Então, eu precisava ser um puta de um goleiro para poder que passassem por cima disso, né? E também ter um comportamento exemplar. Então, são duas coisas que eu foram as minhas armas para sobreviver.
Contamos para ele, então, o caso do volante Eliezer, dispensado por 50 clubes por causa de um vídeo cantando de forma mais descontraída. A história foi, inclusive, tema do nosso episódio passado sobre boicote. E ele comentou o seguinte.
É, isso só confirma que a fama de gay ou a confirmação de um gay no futebol fecha as portas. Confirma, né? E é fato, é por isso que todos eles se protegem. Todos, sim, se protegem. Ninguém vai levantar a mão e vai assumir enquanto for um jogador nativa, né? Ninguém vai fazer isso, porque o futebol ainda não está preparado e não vai conseguir absorver isso.
Durante a minha pesquisa, eu me deparei, William, com uma história muito comum. Jogadores e técnicos, gays ou bi, que se casam com mulheres e mantêm uma vida dupla, e alguns falaram em off comigo sobre isso. O Emerson, claro, conhece muitos atletas que vivem assim.
Muitos gays dentro do futebol optam por casar, porque dessa forma eles se protegem, se enquadram num padrão que é aceito, se protegem da suspeita de serem homossexuais, né? E aí conseguem sobreviver. Eu optei por não casar. Eu optei
Por não enganar ninguém,
por
né?
não enganar ninguém, né? Eu optei por enfrentar tudo sozinho. Talvez aí também veio a fama, né? Os comentários, porque eu nunca casei, eu nunca aparecia, né, com uma namorada. Então, esses comentários sempre surgiam, né? Quando tinha alguma reunião, algum churrasco de atletas, que todo mundo levava a esposa, eu estava sempre sozinho, né? E logicamente que os outros jogadores falavam muito. Mas eu optei por enfrentar tudo sozinho. Eu consegui sobreviver. Eu parei de jogar com 35 anos, eu fui até o final, né? Joguei em vários clubes. Eu sei que a fama me prejudicou bastante. Eu poderia ter tido muito mais sucesso, poderia ter feito muito mais coisas do que eu fiz, conquistado muito mais coisas, mas eu, numa avaliação da minha carreira, eu acredito que é muito positiva, principalmente por ter conseguido enfrentar tudo isso, né? Ter sobrevivido até o final, né? O fato de ser gay não me parou. Eu fui até o final.
Sem espaço no Grêmio, depois dos 2 anos parado por conta da perna quebrada, o Emerson decidiu que era preciso mudar os ares e acabou concordando em ser emprestado para o Flamengo.
E o Emerson, tudo bem, Emerson?
Tudo bem.
Obrigado por você ter vindo
Eu que
também.
agradeço.
É a primeira vez também que tu malha,
Também.
assim?
Não, primeira vez.
Assim, em público.
Em público é a primeira vez.
E me conta uma coisa, como é que você está sentindo de saber que você vai malhar e muita gente vai malhar contigo?
Vão ter
Que é diferente
diferente.
de vocês malharem
É
lá e
totalmente
jogar.
diferente, mas é gostoso também.
Legal, obrigada, Emerson. Malhando, vamos lá! E para começar, a gente vai rebolar assim, é de leve. Isso, aquele rebolado, que eu chamo de rebolado lento, mas é para vocês fazerem do jeito de vocês, entendeu? Depois disso aí, a gente vai fazer um balancinho com o braço, ok? Vamos nessa só pra marcar.
Flamengo, 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 Flamengo.
Isso que você ouviu é a participação de parte do elenco do Flamengo no programa da Xuxa, o Xuxa Park, de 1995. Era um quadro, William, chamado Malhação.
O nome desses quadros da Xuxa
com
eram
X
ótimos,
mesmo.
Com X.
Exatamente. E a Xuxa ensinava coreografias diferentes de aeróbica toda semana para alguns convidados. E naquele programa, os jogadores Agnaldo, Charles Guerreiro, Mazinho e o Emerson eram os convidados, né? Então eles estavam sendo lá comandados pela Xuxa, que é flamenguista roxa, aliás. Nessa espécie de aula de ginástica com dança, um negócio meio caótico, né? Que ela fazia os passinhos e eles ficavam lá seguindo. Só que o ponto é, né, William? O Emerson tava lá em um programa de TV aberta, dançando com a Xuxa, com a camisa do Flamengo, do time da maior torcida do Brasil.
No Rio é assim mesmo, a vida de celebridade é outro nível, tem muito mais espaço e assédio. Ainda mais quando você joga no time da maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Na mesma época, olha que interessante, o Emerson também foi convidado para estrelar um dos videoclipes mais famosos do Barão Vermelho, Amor, Meu Grande Amor.
Eu adoro essa música, inclusive, esse hit é com H maiúsculo, né? Eu vi, vou soar velha aqui, mas eu vi esse clipe 1000 vezes no Top 20 da MTV. Né? E eu não fazia ideia que era o Emerson. Acho que ninguém fazia ideia que era o Emerson, né? Até porque nesse clipe ele tá bastante caracterizado. A ideia toda do clipe, né, era que tinha um casal ali, né, encenando, era tornar a imagem do homem e da mulher quase que uma só, meio andrógina, né, William?
Chocante, gente. Um goleiro do Flamengo atuando num clipe de rock com maquiagem andrógina.
Eu queria que você falasse sobre esses convites e da dificuldade que era ir num programa da Xuxa dançar lamba aeróbica. Tipo, ai meu Deus, eu vou dançar aqui, vão falar que eu sou viado. Ah, eu vou participar do clipe do Barão Vermelho, vão falar que eu sou viado. Sabe esse tipo de coisa que você tem que equilibrar?
É, algumas coisas eu encarava como uma tarefa profissional. Né? Por exemplo, na participação da Xuxa, eu fui com outros atletas também. E então eu encarava mais dessa forma, né? Como um trabalho profissional.
Mas não vinha uma coisa assim?
Né? Sim, o medo sempre me acompanhou, né? O medo de acharem isso. Sempre. Então houve proteção.
No Rio de Janeiro, mesmo não sendo titular absoluto do Flamengo, a mídia ficava sempre em cima. E o Emerson seguia evitando manter qualquer relacionamento. Ele mal saía de casa. Pelo Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara em 95, mas sabia que precisava mostrar mais. Ele passa então 2 anos, entre 97 e 99, em clubes de menor expressão, como o América de Natal e o Bragantino, até assinar com o Juventude em 99, que na época era o atual campeão gaúcho.
A cada defesa de Emerson, uma lágrima. Emerson salva com a perna. A mesma que ele quebrou 2 vezes, em 93 e em 94, quando jogava no Grêmio.
Emerson!
Aê, cara.
É demais, ótimo a gente vir aqui pra isso, acho que o Juventude, por tudo que fez durante todo o campeonato, mereceu.
A festa do Juventude esvazia e silencia o maior estádio do mundo. É a primeira vez que o Juventude conquista a Copa do Brasil e pela primeira vez vai disputar a Libertadores.
Esse é o áudio de uma reportagem do Globo Esporte sobre o título da Copa do Brasil de 99, vencido pelo Juventude em cima do Botafogo, em um Maracanã absolutamente lotado, com mais de 100 mil pessoas. O jogo acabou 0-0 e o Emerson foi bastante responsável por esse placar, porque ele fechou o gol. O Emerson foi o nome do jogo e o nome do título.
E assim, foi o grande título da minha carreira, né, entre outros que eu tive. Foi um grande momento, né? Talvez tenha sido a redenção. Eu fiquei aí 2, 3 anos, né? Jogando em clubes menores, mostrando o meu trabalho, até que chegou o Juventude com o título da Copa do Brasil. Foi a minha redenção, né? É mostrar que o Emerson, que é aquele goleiro lá de seleção de base, que iniciou a carreira muito bem no Grêmio, que quebrou a perna, que passou muito tempo sem jogar, estava de volta, né? E jogando no mesmo nível que de antes.
Naquele momento você falou assim, olha, eu consegui, olha onde eu tô, sabe? Eu sou um dos melhores goleiros do Brasil, eu sou campeão da Copa do Brasil, calei um Maracanã lotado. Vinha esse tipo de pensamento para você quando você tinha esse tipo de conquista?
Vinha, para mim era muito importante recuperar tudo isso, né? Porque era uma coisa que tinha, assim, no início da carreira tava tudo se materializando e com a fratura, né, acabou tendo o rumo da minha carreira mudou completamente. Então eu tive que quase que recomeçar. Existia essa fama também que me acompanhou e que fazia com que eu sempre ficava ouvindo, né, coisas, piadas.
De quem que partia essas piadas na maioria das vezes?
De todo mundo, na verdade. Dos outros atletas, assim.
Nos vestiários você ouvia
as piadinhas? Nos vestiários, mas era assim, sempre de uma forma mais covarde, porque era sempre por trás, né? Nunca ninguém chegou na minha frente pra falar alguma coisa.
Você sentia aquele clima ali?
Até porque eu nunca abri espaço, eu nunca dei essa confiança pra ninguém, né? Mas eu sabia que sempre falavam, né? Então, isso me deixava muito triste, né? E eu ficava com um misto, assim, vontade de largar tudo, mas ao mesmo tempo eu criava forças para me defender da maneira como eu poderia me defender. Qual era? Tentar ser o melhor goleiro possível, cavar meu lugar e o respeito de todo mundo com desempenho e comportamento, né? Então era isso.
O seu cala-boca era com desempenho.
É, porque se eu fosse brigar com todo mundo que falasse comigo por trás, eu ia brigar com todo mundo. A minha arma que eu tinha era jogar futebol. A minha arma que eu tinha era ser profissional. A arma que eu tinha para conquistar espaço e conquistar o respeito das pessoas era esse. Entregar desempenho, né? E para mim isso não era difícil, porque eu amava ser goleiro. Então, quando eu ia para dentro de campo lá, eu me sentia em casa, né? O difícil era fora de campo, o dia a dia, a convivência com isso e com essas piadinhas por trás. O gay não vai manchar a imagem de nenhum clube, né? Pelo contrário, pode ser que esse traga desempenho esportivo, resultados, traga dinheiro para o clube, entendeu? Então, pode ser uma grande oportunidade dos clubes começarem a se movimentar em relação a isso e mudar um pouco a mentalidade que existe no futebol. Está na hora do futebol sair desse posicionamento ultrapassado que tem em relação ao assunto.
E é por isso que o Emerson está aqui hoje, falando abertamente, para ser exemplo, né? Apesar de todo o sofrimento que o armário causou, ele foi um baita jogador de futebol.
Exato. Eu acho que eu sou a prova viva disso, né? Dá para ser um jogador talentoso, dá para ter sucesso no futebol, dá para ser campeão, dá para ganhar prêmios individuais, dá para se tornar ídolo de um clube de futebol, dá para jogar sem precisar se enquadrar num estereótipo, sem casar, sem, né? E dá para jogar uma carreira toda sem causar nenhum tipo de constrangimento dentro de um vestiário, que é um dos grandes medos, né, dos dirigentes, né, no futebol. Se eu contratar um jogador homossexual, ele vai me criar problema dentro do clube. Eu acho que criar problema dentro do clube vai muito mais de desvio de caráter, e isso pode ser para qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual. Eu fui profissional e entreguei desempenho, né? Então, isso acaba me motivando para deixar um legado fora de campo também. Falar sobre o assunto, jogar luz sobre o assunto, vai fazer com certeza, né? Primeiro, quebrar um pouco esse silêncio que existe, porque sempre existiu gay dentro do futebol, só que ninguém fala. Todo mundo ignora isso, faz de conta que não tem, não acontece, né? A gente jogando luz sobre o assunto vai facilitar a vida de outras pessoas que se encontram na mesma situação que eu me encontrei, né? Quando eu jogava, né? Com medo, tendo que se proteger, às vezes tendo que casar com quem não quer para poder, né, viver de aparência, ou até mesmo desistir do futebol, né? Então, esse é um legado que eu pretendo deixar fora de campo, né? Falar sobre o tema e ser um exemplo de que pode sim, né? Você ser um jogador de futebol e conquistar tudo que você queira, né? Sem precisar sofrer tanto. Eu sofri bastante. Várias vezes eu pensei em desistir, Joana. Várias vezes eu tive depressão, né? Principalmente por conta da solidão, né? Eu não tinha com quem dividir isso. E era um peso muito grande nas minhas costas.
É muito generoso o que o Emerson está fazendo aqui, compartilhando a sua história, que é de sucesso, para ajudar na jornada de outros jogadores gays, bi ou, na verdade, LGBTQIA+. A partir de agora, o Emerson vai para um lugar diferente, William, que é ainda pouco conhecido por ele, o mundo fora do armário.
Eu não sei como é que vai ser a reação, né? Pode ser que muita gente se decepcione, pode ser que muita gente acolha, entenda, ache um ato de coragem, tenha mais orgulho ainda. Acredito que vai ajudar muita gente que se encontra numa situação semelhante, né? De a própria ex-atleta, ou atleta, ou futuros atletas, né? É esse o objetivo também. Né? Deixar esse legado, ser um farol, né? Para outros que se identifiquem com uma situação semelhante à minha, né? Para poder começar a mudar a visão que as pessoas têm em relação a um gay dentro do no futebol. Né? Eu espero que eu possa contribuir com o assunto, né? Me expondo dessa forma, né? Sendo verdadeiro e contando a minha história. É esse o objetivo, né, de fazer isso. E a reação das pessoas é de cada um. Então é importante também o torcedor saber que o atleta, que às vezes até é endeusado, também tem seus dramas, tem seus problemas. Né? E é isso, a gente espera que a gente possa ajudar nesse contexto todo, nesse processo. É esse o objetivo de estar falando.
O Emerson hoje trabalha como comentarista de futebol, ele é formado em administração, é pós-graduado em gestão esportiva e foi durante 8 anos presidente do Esporte Clube Ipiranga, equipe de Salvador que disputa a Série B do Campeonato Baiano.
Ou seja, além de tudo, o Emerson é o primeiro dirigente do futebol brasileiro assumidamente gay.
Exatamente, William.
Eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque esse é um episódio muito emocional para nós, porque é o último. E a gente queria que tivesse esse impacto para fechar um trabalho que pra gente é muito mais do que um trabalho. É um trabalho a serviço da sociedade, né? Então, durante todos os episódios, a gente colocou muito do nosso coração. Todos nós somos jornalistas aqui, mas a gente estava num papel um pouco diferente do jornalista, né? A gente colocou muito do nosso lado humano também, do que a gente espera que aconteça, a reflexão necessária que precisa acontecer.
É, feliz, né, de ter tido essa coragem de poder falar abertamente e de ter dado espaço e de poder, de uma certa forma, colaborar, né, com a sociedade. Eu acho que a gente está em constante evolução e isso faz parte. E o futebol precisa também evoluir. O futebol tem evoluído em todos os aspectos, né, e precisa evoluir no lado humano também. E jogar luz sobre esse tema... ajuda nessa evolução. Eu espero que cada vez mais possa se falar sobre o assunto de uma forma mais natural.
Esse salto de paraquedas aí foi gostoso?
Foi. Eu acho que vocês não perceberam, eu tremi o tempo todo.
Mentira! Eu não percebi.
O tempo todo tremendo, não sei se era o frio.
Ah, pode ser. Gente. Por que você não põe
pode ter sido frio também.
Cara, eu acho que é o frio. Mas... eu tô morrendo de frio aqui dentro. Tenho que dizer, né, que essa salinha que a gente usa aqui do podcast é gelada mesmo, culpa do ar-condicionado. Mas o coração de todos nós aqui tá quentinho, quentinho, né, William?
É verdade, super, Joana. E quero aproveitar para te agradecer por tudo. Pelos compartilhamentos, pela parceria, pelo aprendizado. Esse projeto, gente, ao longo desses últimos meses, levantou debates necessários. Até então, se falava muito pouco sobre o tema da homofobia e do machismo no futebol. O que a gente via eram especulações sobre a sexualidade de algumas pessoas e a condenação automática a quem parecia ou fosse diferente, como se ser gay ou bissexual fosse crime. A gente precisava compartilhar essas histórias. Foi uma tremenda jornada esses 9 episódios. Eu saí daqui muito satisfeito em saber que, de alguma forma, a gente deu um passo para ajudar, pelo menos, a conscientizar as pessoas. Nesse exato momento, existem jogadores LGBTQIA+, atuando no futebol brasileiro, no futebol do mundo todo. Alguns certamente vão estar lá, na Copa do Catar. Enquanto isso não for tratado com naturalidade, a gente ainda vai ter jogadores com transtornos associados à saúde mental, colocando a sua felicidade e a sua vida em risco.
E obrigada a você também, William. Também aprendi muito aqui contigo nessa salinha e fora dessa linha. Eu queria agradecer também a nossa equipe, incansável, apaixonada por esse trabalho. E um agradecimento especial a todos os nossos entrevistados, a todos que fizeram parte desse podcast. Muita gente corajosa passou pelo nosso microfone, como o Emerson hoje, o Richarlison, o árbitro Igor Benevenuto. Mesmo quem optou por não se identificar por medo, fez questão de contar pela primeira vez a sua história, porque sabe da importância desse ato para promover uma mudança, né? O posicionamento deles é um marco que precisa ser muito valorizado.
Eu também quero agradecer, Joana, a todo mundo que ouviu o podcast. Quando a gente começou a fazer esse podcast, a gente tinha menos de 10 jogadores, pelas nossas contas, assumidamente gays ou bissexuais no mundo, considerando as principais competições, os principais casos. E agora a gente encerra com mais dois, que são verdadeiros gigantes da elite do futebol brasileiro e que foram atletas vitoriosos. Isso sem falar, é claro, no árbitro FIFA Igor Benevenuto, que contou pra gente sobre a sua história no terceiro episódio. A gente torce agora para que isso se torne uma rotina. A gente espera que os clubes que ainda resistem a aceitar a diversidade no futebol abracem torcedores como eu. Torcedores, jogadores, profissionais do futebol, de todas as orientações e identidades.
O Nos Armários dos Vestiários foi um trabalho importante nessa luta, mas ainda há muito para ser feito realmente. A gente espera, no entanto, que tudo o que a gente tratou aqui gere uma reflexão positiva. Então, muito obrigada de coração e eu espero que a gente se encontre em breve.
A gente se encontra e a gente se escuta por aí. Tchau.
O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Feel the Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfin. E a coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
A gerência de conteúdo é do Bruno Hedel. Os roteiristas e pesquisadores da série são João Pedro Castro e Carlos Guilherme Vogel, sendo que nesse episódio o roteiro é do Vogel e também da Joana. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, de uma equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Studios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
A equipe do GE contou com a produção de Denise Bonfim, Lucas Garbelotto e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto de Letícia Nunes e William de Abreu. A gerência de conteúdo é do André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.